Olá, sejam bem-vindos ao spin-off novamente. Cá estou o José Santiago, também João Moreira, e desta vez...
Esta música, nunca tinha reparado, começa por Xirinambera.
Não começa nada.
Ele disse que...
Xirinambera.
Pode ser. Parecia Xirinambera.
Pode ser. Quem é que canta Xirinambera?
Xirinambera?
Xirinambera.
Jim Diamond, não?
Quem?
Jim Diamond, não?
Uau. Nem sei quem é Jim Diamond.
Posso estar a inventar, sério? não faço ideia.
Se isso fosse uma pergunta de quiz, quem faz a
Xirinambera?
Não. Só sei do ai ai ai, mas ai, não é um ai 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 reconhecível.
Ai ai ai, Xirinambera, não.
E a ai 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 lembra-me também aquela música do Eu Queria Ser Um Peixe, lembram-se?
Sim,
uma música espanhola.
Música espanhola, é um gajo dominicano.
É a mesma coisa.
Aliás, dominicano é falacioso, porque existe um país chamado Dominica. E existe um país chamado República Dominicana. Portanto, um dominicano, se calhar uma pessoa dominica, se calhar dominicana, também não sei. Agora posso estar aqui a inventar. Mas ela era da República Dominicana.
Pronto.
Era Juan Luis Guerra.
Era, por acaso é. Agora memória muscular e é mesmo isso. Quem é o nosso convidado hoje?
É Miguel Ferreira. Miguel Ferreira, que é mais um crossover que temos aqui de
é mais um crossover. Miguel, queres explicar quem tu és?
Sim, senhor. Miguel Ferreira. Pronto, eu venho do Alentejo, sou de Grândola, estou cá agora, estudei cá, entretanto voltei à terra agora.
A sério?
Sim,
do Alentejo?
Sou, agora.
Não estava à espera disso.
Estive lá em baixo uns anos depois do curso, agora voltei outra vez, estou aqui na universidade, numa bolsa. Uhum. E tenho um blog de cinema, foi assim que eu comecei.
Qual é o teu blog?
Créditos Finais.
Exatamente.
Mas para
além do Créditos Finais, também participas noutro.
Exatamente, pronto. Tenho o blog, vai fazer agora 11 anos, foi assim que eu comecei também a entrar nesta família de bloggers cinéfilos.
Eu gosto
malta.
Muito, como tu dizes, dessa família. É uma coisa muito acolhedora, não é?
Sim, é nós ainda tentámos durante uns anos, nós e o Carlos Reis também tem comigo. Uhum. O podcast, durante uns anos, fazer uns prémios que eram os TCN Blog Awards.
Okay.
Para de alguma forma ir mantendo um bocadinho esta ligação e irmos vendo o que é que a malta andava a fazer. Depois acabou por se perder, mas pronto, mas vamos mantendo.
Porquê
ali.
Porquê que se perderam os prémios?
Porque dava muito trabalho, dava muito trabalho a organizar.
Imagino que sim.
Ganhavam um pouco de dinheiro com isso.
Pouco
nenhum.
Sim, não se ganhava nada, era uma coisa
pouco
só...
Pouco dinheiro, para isso é tão generoso.
Era uma coisa com meia dúzia de patrocínios e o pessoal votava, criava-se ali uma votação, mas depois havia sempre aquelas polémicas e aquelas.
Mas isso que é bom, porque eu acho que essas polémicas levam a que se faça melhor conteúdo.
Sim,
e
as polémicas
também.
É que fazem com que se fale das coisas.
Sim,
quer
sim.
Dizer, se forem prémios consensuais, meu Deus.
Claro. Não, mas acho que é para isso que os prémios às vezes servem também.
Não, prémios não podem ser demasiado consensuais para ninguém reparar neles, nem ao mesmo tempo demasiado. Digamos assim. Tendenciosos.
Divisivos. Ou...
Porque senão perdem a.
Não podem ser tendenciosos.
Nem tendencioso, nem...
Mas ao dizer este blog é melhor que estes que estavam nomeados, começa a picar os outros e os outros vão
sim.
Tentar depois destornar
é
os...
Isto é... Pá, vem sempre de votações de pessoas, não é?
Quer dizer, que estamos a falar...
Sim, o problema é esse, não é? Arranjar uma consensualidade que as pessoas aceitem aquele sistema de votação e passa muito por aí, mas eu acho que...
É aceitar os júris. Os júris são esses. Aceitam os júris, aceitamos. São idóneos, são... E é a opinião deles que vai contar.
Só que não há júris, não é? Era tudo por voto do público.
Inicialmente era online, foi sofrendo algumas alterações ao longo dos anos nessa tentativa de chegar a uma consensualidade e cada vez menos vozes de protesto. Mas era um espaço engraçado porque conhecíamos sempre rubricas novas e coisas novas e blogs novos. E agora, pronto, agora existe tudo apenas ali no Facebook.
Já agora, por falar nisso dos blogs, tu ainda mantens o teu, que eu sei. Mas há muita gente que desistiu dos blogs por completo,
sim,
que até eram fortes dentro do campo e foram abaixo de uma maneira incrível.
Sim.
Não? O que aconteceu aí?
Eu acho que basicamente aconteceu o Facebook, não é?
E outras... Mas o Facebook devia ser até uma espécie de segundo advento.
Sim, um trampolim,
do
não é?
Blog,
do
não é?
Blog, sim. Pronto, o meu blog tem altos e baixos, como todos os blogs, não é? Uhum. Passa períodos de seca, passa outros períodos mais profícuos, mas eu acho que sofreu muito com o Facebook e com aquela imediatez que o Facebook permite. Ou seja,
já ninguém tem paciência para ler um texto inteiro aí.
Sim, eu tento sempre colocar conteúdos pequenitos no blog, mas tu no blog não tens aquela resposta. Que se calhar às vezes procuras para debater um assunto ou para debater um filme. Eu acho
mais rápido,
que,
não é?
É, eu acho que perdeu-se um bocadinho disso. Eu tento manter o meu blog porque, porque gosto muito e porque acho que está ali um ótimo arquivo e há ali também um fator emocional. E...
Há muita gente que usa e depois partilha no Facebook e depois a discussão é feita no Facebook.
Sim, é isso que eu tenho feito, ultimamente, mas tento.
Lá está, é mais difícil o pessoal estar a saltar de plataformas. Deixa abrir o link, estou a ler isto. Agora vou ali ao Facebook outra vez comentar.
Não, mas
não é assim tão difícil.
Já ninguém vai comentar para o blog, não vai, WordPress.
Não, mas é isso que eu estou a dizer. Vão ao WordPress para ler o artigo, depois voltam ao Facebook para comentar. Não é assim tão.
Sabe blogs.
Sabe blogs.
Os blogs que interessam também sabe blogs hoje em dia.
Eu há pouco tempo fui ao Sapo Vídeos. Uhum. Porque acho que só lá é que há vídeos do canal Q e eu queria uma coisa bem específica do canal Q e aquilo é a coisa mais difícil de utilizar e é uma porcaria porque eu quero ver na televisão porque sou burguês dessa forma e o SAP Vídeos não está preparado para essas coisas. O YouTube já tem aplicação e,
exato.
Pá, e o SAP está ali fechado naquele,
opa,
naquele site
e não dá para fazer
é
skip das propagandas.
Não dá?
No SAP não.
Pronto.
Havia uma altura em que tu carregavas na publicidade, abria-te um pop-up, fechavas o pop-up
e também fechavas o vídeo.
E fechavas o vídeo automaticamente. Mas agora não, obrigam-te a ver o vídeo até ao fim. Sim, e às vezes são vídeos de 45 segundos.
Sim, é grande estucha.
Pá, não, às vezes merece. Desisto de ver, não vou ver. Eu ia ver este vídeo.
Por acaso já me
ver.
Aconteceu desistir de ver vídeos.
Opa.
À custa da
pá,
publicidade.
40 segundos
opa,
é muito.
Pelo amor de Deus, mano.
Não estou para isso. Especialmente quando estou no trabalho. E não devia estar a ver vídeos, mas...
Mas é também o teu trabalho também é estar atento ao que se vai passando.
Também é.
Não é?
Tem razão. Pronto. Estávamos a falar do blog e tu falaste dos prémios. Mas no podcast, que agora está a ter grande visibilidade, digo até... contra nós falo, está à nossa frente no iTunes.
E muito bem, você tem uma regularidade que nós não...
Moreira, não é assim que devemos ser um bocadinho hostis, não devemos estar aqui com...
Pronto, ok. Eu estava a justificar o sucesso dele com base na regularidade e não com a qualidade.
Ok. Memória então, descritiva,
seja,
vamos a isso.
Ora, aí está, portanto, é um mecanismo de defesa, do ego, basicamente. Ah, sim, mas eles fazem mais vezes, né? Eles têm melhor, mas eles fazem mais vezes, têm mais tempo.
É mais fácil.
Episódios mais compridos, não é? Também.
Não.
E nesse podcast, nas nalgas do mandarim. Uhum. O que é que vocês fazem?
Pronto, basicamente é um podcast que tem 2 anos e pouco, comigo, com o Cinema Xunga. Uhum. E com o Carlos Reis, que também são avós da blogosfera.
Só falta o Carlos Reis. aqui no spin-off.
O Cinema Xunga já veio.
O tio Xunga já veio.
Pois... Sim.
Sim, já cá teve. Sim. E pronto, e basicamente nós lançamos um desafio. A ideia foi copiar um bocadinho descaradamente aquela Nespra no cu.
Ah, é?
Sim, daí também termos colocado nalgas no título. Por causa do desafio.
Eu nunca ouvi o
Nespra
no cu
é não... uma série de coloca um desafio ao início. Uhum. Com duas ou três opções, um desafio assim hardcore. E nós tentámos fazer o mesmo.
Ah, não sabia que era o
sim,
mesmo
tentámos,
formato.
Tentámos adaptar um bocadinho o formato, ou seja, nasceu daí, por isso é que depois quisermos pôr mesmo a palavra nalgas no título e adaptá-la ao...
Mas foram alguma vez acusados de cópia? Não?
Não, nunca.
Como podem?
Mas também, quer dizer,
não há...
Mas podem levar a mal, há pessoas que levam a mal.
Pois, olha, podem levar, sim, mas acho que não.
Eles que levam a mal.
Acho que não levaram a mal, não, acho que também não sabem, não conhecem, por isso.
Mas vão passar a conhecer.
Temos um desafio cinematográfico ligado a um tema que depois discutimos durante um bocadinho. Uhum. E depois
okay.
É saltar de filme em filme e de série em série do que nós nos lembramos. E pronto, e tem sido assim. Fizemos uma paragem agora.
Mas continuam com
com esse mecanismo, sim. Depois temos também.
É como nós, que
são bem mais fortes.
Havia um mecanismo e.
Há de chegar a uma altura em que isso depois também se vai esgotar, não é? Os próprios temas vão começar a ficar cada vez mais apertados. Mas depois temos também as flash reviews, falamos um bocadito de um filme.
Isso é bom, isso é
o
que mais gosto, as flash reviews, gosto muito.
Coisinhas curtas para também irmos tendo conteúdos para lançar, epá, e pronto. Temporadas mais ou menos de 20 episódios, estamos agora na última, na quinta temporada.
Ia bem, isso faz para aí 100.
Sim,
não
sim.
Tem nada especial para o centésimo.
Eu por acaso não faço ideia se já temos 100 episódios ou não.
Isso é que é bom, pronto. Ainda bem que estou a par dessas coisas.
É uma boa pergunta.
Ainda bem que estou a par dessas coisas. A última flash review foi de que filme?
Da última série? Flash Review. Muito boa pergunta. Também não faço ideia.
Está bem, pronto. Sabes alguma coisa do podcast?
Mas deixa-me pensar que eu chego lá. A última Flash. O último episódio foi sobre o Joe Pesci.
É o Joe Pesci.
Ok.
Onde estás? Não está morto. Isto é daquelas coisas. Aqui há uns tempos falámos de Joe Pesci também neste programa. Não sei se te recordas. Se calhar não.
Mas que ele estaria morto?
Que ele estaria morto.
Eu confundo Joe Pesci com Bob Hoskins. Pode ser isso.
Ah, o Bob Hoskins já foi.
Pronto, isso não, mas é um síndrome Mandela, neste caso, foi. Acharmos que o...
Não, quer dizer, eles são baixinhos, carecas e anafados. Os dois. Pronto, um está mais vivo que o outro, mas é a voz...
Um está 100% vivo e o outro... 0%.
A voz do Joe Pesci é inconfundível. E o Joe Pesci já ganhou um Oscar e o Bob Hoskins acho que nunca chegou lá.
O Bob Hoskins não.
O Bob Hoskins nunca ganhou um Oscar.
Nem sei se foi nomeado.
Mas o Joe Pesci vai voltar em grande com o Irishman, não é?
Dizem que sim.
Acho que é o próximo filme do Scorsese. Vai juntar os mafiosos todos.
Mas é irlandeses?
O problema é esse, é que são todos atores italianos. É o Al Pacino, o Robert De Niro.
É sobre o Hoffa, não é? Jimmy
é sobre o Jimmy Hoffa? Okay.
É sobre o assassinato de Jimmy Hoffa.
Já não é o segundo filme com o Joe Pesci sobre
o Hoffa?
Há um filme sobre o Hoffa. Sobre o Hoffa. Não sei se ele entra, não é?
Que é com quem?
O Jack Nicholson.
É o Jack Nicholson, é? Mas ele entra nesse filme também. Pronto, portanto, o Martin Scorsese já aí vem outra vez com o Joe Pesci. O Joe Pesci está vivo e vocês falaram dele. Pronto, ia perguntar do filme, mas até para começarmos aqui alguma discussão, mas eu se calhar começava porque há uma coisa que me está a deixar muito nervoso nesta semana que passou. Não foi só, aliás, tenho que mencionar aqui uma coisa. O Miguel costuma ir aos coisas de cinema. Ele não foi a semana passada.
Pois, já ouvi dizer que varreste aquilo outra vez.
É uma pouca vergonha. Eu sinto-me mal pela casa que me alberga nesses coisas de cinema. Eu preciso de um Miguel lá para contrapor. Mas isso não me faz grande comissão, até porque bebi à borla. O que faz alguma comissão é o ter gostado de uma série chamada O Carbono Alterado. Não sei se já viste.
Gostaste?
Estás a ver?
Opa!
Estás a ver esta surpresa? Gostaste?
Pá, eu tentei ver desisti ao meio do segundo episódio.
Eu acho que fizeste muito bem. Porque eu faria o mesmo, não estivesse a acompanhar quem estava também a ver a série e aquilo fica muito a giro.
Fica bom, é?
É com maus atores.
Fica bom, mas eu não consigo.
Pois é, aquilo... o problema é aquela barreira.
É difícil de transpor o terceiro episódio, é isso?
É muito difícil. Mas... Eu próprio estava a pensar cancelar o meu visionamento. Os atores são maus.
Mano, e não há paciência para um cyberpunk?
Não, e aquela bófia espanhola, aquilo. Não dá,
aquela atriz não merece screen time, não merece estar à frente das câmaras. Quer dizer, à frente das câmaras. Bem, o que acontece é que a história está muito bem feita e a partir do momento em que tu percebes que aquilo é uma espécie de homenagem aos filmes noir,
sim.
Aquilo se for visto semana, aliás, dia após dia, sem estar a fazer binges, eu acho que aquilo resulta muito melhor. Aquilo é muito lento, aquilo demora tempo a chegar a algum lado, mas eu acho que estão ali coisas muito engraçadas. E a história é boa.
Pronto, então olha.
Pois o Carlos já me tinha dito que aquilo ficava bom, pá, mas aquilo é muito complicado.
É complicado, é.
Aquele Joel Kinnaman, aquilo.
Aquele homem é o destruidor de franchise,
dá um bocado da cabeça. Eu gostei do gajo no The Killing, mas o gajo depois Robocop.
Ah, ele entra no The Killing?
Sim, numa versão americana.
O Robocop foi uma vergonha. No Suicide Squad foi uma vergonha.
Péssimo, o gajo não tem carisma nenhum.
Tinha muita pena. Por acaso, curiosamente, eu gosto do gajo.
Gostas dele?
Como?
Gosto,
com base em que amostragem é que tu decidiste gosto deste tipo?
Não sei, tenho pena, eu acho que...
tenho pena. Não sei, tenho pena.
Eu gostava muito de ter gostado de Robocop. Eu estava com muita... Pá, eu gosto muito de Robocop.
É Padilha, é Verhoeven,
é Padilha,
é Verhoeven. Robocop.
Tinha ali duas coisas que... Pá, pronto. Tinha tudo para dar certo e deu errado.
Deu muito errado.
Sabes quando um pai é bonito e a mãe é bonita e tem um filho feio? Foi isso que aconteceu.
Eu nem me lembrava que o tipo entrava no Robocop. Depois é que estive a ver a filmografia. Eu só me lembrava, Suicide Squad. O que é que ele estragou mais? Deixa eu ver. Ah, estava lá o Robocop.
Não, o Suicide Squad, acho que a culpa não é dele. A culpa é
e o Suicide
tudo.
Squad tem um outro gajo que também rebenta a mitologia. O filho
o filho do John McClane.
Horrível também.
E também é outro gajo que estraga a franchise.
Terminator.
Pá, como é que o tipo se chama?
O filho,
O que este filho de McLean, pá, quando, naquele Die Hard na Rússia, muito mal. Horrível. E o gajo. E o
já não vi isso, cara.
Die Hard na Rússia.
Eu acho que deixa de desistir ao terceiro, pá, e Die Hard, não vi mais nada.
Desististe ao terceiro Die Hard? Como?
Opa, o Die Hard, o Die Hard 3.
O terceiro Die Hard é o com o Samuel L. Jackson, não é?
O Die Hard 3
é
tem uma.
O 3 é bom.
O 3, aparece o 3 sem eu saber que havia 1 e 2. Portanto,
a sério?
Aquilo passa, assalto, que era assalto ao arranha-céus, assalto ao aeroporto, Die Hard 3.
Um amigo meu teve o mesmo problema, porque eu passei este ano, não sei porquê, a falar muito do Die Hard. E ele sempre dizia, pá, adorei, eu também adoro Die Hard, não sei o quê. E aquela cena com o Samuel L. Jackson, eu, peraí, o Die Hard não tem o Samuel L. Jackson. Então, mas Die Hard é aquele que se passa com o Jeremy Irons. Não. Porque é o único filme que em Portugal foi vendido como Die Hard dentro do franchise.
Ah, yeah.
É o Assalto ao Arranha-Céus, o Assalto ao Aeroporto e o terceiro é o Die Hard.
Die Hard 3.
Die Hard da Vingança. É. Por isso, há quem pense que o Die Hard é o 3.
É o 3,
sem achar, sem saber.
E há mais que isso, há o 4.
Ah,
sim, o Live Free or Die Hard, que não é mal de todo.
Não é mal de todo.
Como é que é a tradução do nome?
Die Hard do Trevor. Não, não pode ser. Die Hard
4.0, não é?
4.0, assim, é isso. 4.0.
Porque ele é agora com os gajos da net.
É exatamente isso. Que é o Kevin Smith, que é um hacker.
O Timothy Olyphant é o mau, não é?
Sim. Sim. E o Timothy Olyphant é bom 100% das vezes que entra em algum
sítio. Sim, também gosto.
Menos no Hitman. Mas o outro destruidor de franchises é um senhor chamado Jay Courtney.
É esse mesmo.
O Jay Courtney no Suicide Squad era o Capitão Boomerang. No Exterminador era o Kyle Reese, no último Exterminador.
Não,
no
isso,
Genesis.
Isso aí,
acho que ele entrou no Divergente, matou o Die Hard também, como filho do John McClane.
O gajo australiano, é isso?
Exatamente.
Okay.
É esse gajo australiano.
Opa,
como é que tu não sabes as pessoas e depois sabes a nacionalidade delas do nada?
Opa, porque eu sei que o Capitão Boomerang é australiano.
Ah, o Capitão. Pois é.
E por que eles tinham arranjado um ator australiano para o efeito.
Eu, Frankenstein.
No trailer parecia o gajo do Venom agora.
O Tom Hardy.
Eu sei, olha o Tom Hardy e depois afinal não era.
Vamos falar um bocadinho disso, porque o Tom Hardy agora é o Venom. Tudo bem. O trailer não mostra o Venom.
Não.
Mas há uma coisa que se passa ao minuto e 12, que é o Tom Hardy a gritar para a câmara, está numa mesa de taco, não é? E ele está a gritar para a câmara. E a internet pegou naquilo e fez daquilo o meme 1.12, que é o que acontece ao minuto e 12 desse trailer, que é o Tom Hardy a gritar. Então há quem diz. Dizem lá coisas que é tipo, quando o teu telemóvel cai nessa nita, e depois aparece o Tom Hardy a gritar. Portanto, é um meme já esse,
okay.
Esse trailer.
Boa. Pá, menos que valha dar uma coisa. Nós estávamos a falar disso que, pá, deviam ter vergonha de dar trailers desses.
O quê? Que não mostram
sem
as
nada,
coisas?
Sem nada.
Não, quer dizer, é um não-trailer. Não acontece nada. Tipo, é que eu lembro na véspera a dizer, amanhã, tomorrow, diz aqui, new trailer, e tu vais ver o trailer e caralho, nada.
Yeah. Gajo a correr,
mas a maior parte
tudo suado.
Não. Tu queres no trailer, tu hoje em dia. Aliás, há um grande problema.
Mas
que há trailers que tomam tudo. Que
exatamente,
tudo.
Exatamente. Sim, sim. Em que é que ficamos? É o trailer que não mostra nada ou o trailer que mostra.
É o que mostra pouquinho.
É meio termo.
Não tem que mostrar tudo.
Tu viste,
o Thor, as piadas estavam todas no trailer.
Pois
não estavam nada, porque o filme é uma piada. O filme é uma piada do início ao fim. Não há dramatismo sequer no Thor. Eu tenho um problema enorme com este último Thor.
Também eu.
Que é, não há ali ninguém. Não há perigo. Está tudo a brincar. Não... Pronto.
Parece que foi tudo um sonho, não é? Afinal era um sonho.
Essa é a pior maneira de terminar um filme. Afinal era um sonho.
Ou estavam todos
mortos. Afinal estava tudo morto. Ai, a realidade virtual. Afinal era na cabeça dele.
A imaginação.
Pá, era sempre assim. Onde é que nós estávamos para chegar aqui? Estávamos no o Venom. Estávamos no Venom. Nós vemos aquilo a subir-lhe pela goela acima, não é? Vemos aquilo preto a subir pelo pescoço acima, mas não vemos muito mais. Eu acho que para um teaser trailer eu também não preciso de ver muito mais do que isso. Está lá o ator. Tudo bem?
Opa, sim. Pessoal, é mesmo este ator. vejam. Opa, uma vez eu fui ao ver uma estreia de um filme, Shutter Island,
sim.
No São Jorge, na altura estava em Lisboa, e arranjaram-me um convite, não, estava para o Sapo, o caraças. Depois vem uma senhora fazer aquelas entrevistas à porta.
O que é que achou?
O que é que achou? E perguntou-me, estava à espera de ver o Leonardo DiCaprio neste papel? E disse, estava, porque eu tinha visto o trailer, tinha visto o cartaz. Portanto, eu estava à espera. E ela, está sim, muito obrigado.
Ai meu Deus!
Mano, o que é que eu queria que eu diga? Epá, não estava nada à espera, meu, de ver. Epá, disse que sim, disse a verdade. Epá, disse que o filme era um Total Recall, era tipo Total Recall. Não era, não é?
Sem querer revelar, sem querer. Não, eu nunca vi o filme, okay. Mas sei exatamente onde é que o filme vai dar. E é por isso que eu nunca vi o filme, que não apetece ver uma história.
Percebes a comparação
claro
ao Total Recall?
Claro que sim.
Pronto. Será que é? Será que não é? É ou não é? Epá, é essa cena. Esse mecanismo também final.
Eu não gosto nada disso.
Afinal, tira, foi, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o que tu estavas a criticar. Portanto, não queres fazer spoiler, mas é o que estavas a criticar.
Mas tu tens problema porque não mostraram grande coisa. Era só mostrar o ator e é isso.
Não,
tu, eu também realmente não sei.
No...
Mas mostram-te um bocado a tónica do filme, não é?
Sim,
mostram-te um bocado qual é o ambiente.
Sim, sim.
Até diziam que aquele filme, o Life,
era uma
prequela do Venom.
Isso confirma-se ou não?
Não faço ideia. Eles pelo menos não fazem menção nenhuma àquilo que aconteceu.
Não dá continuidade.
Mas deve ser uma coisa assim, não é? Quer dizer, o gajo fica infectado com alguma coisa extraterrestre e sai Venom. Mas aquilo parece-me pá,
para quem
anda
a ver,
com um ambiente giro.
Quem é que anda a ver o. Já falámos contigo sobre isso, portanto, tu sei que estás a ver o The Expanse.
Ah, sim, eu vejo o The
Gostas
Expanse.
Disso?
Gosto.
Epá. Uma cambada...
Estou à espera da terceira temporada.
São
agora.
Canastrões os atores, meu. Muito maus atores, todos. Pá, é série de sci-fi. Série de sci-fi nunca vai. Nunca...
Eu até acho competentes. Os
gajos. Gajos têm muito.
O que? O sci-fi?
Não, o. Isso não. O Expanse.
Mano, os gajos são os canastrões.
Sim.
Não, há um bom ator, não há um bom ator ali, meu.
O principal e a namorada não são maus.
Pô, só acho que são partidos a todos, meu. Pá, não tens pressão
nenhuma.
Pronto,
o Thomas Jane é o Thomas Jane, é um clássico.
Ah, o Thomas Jane é.
Entra no Expanse.
Como é que o Thomas Jane está agora numa série de sci-fi?
Tá.
Mas ora bem, tecnicamente é muito melhor que qualquer série de sci-fi que tu possas...
E o Enredo é muito bom.
A única,
opa, eu acho que se perdeu um bocadinho na
A outra série de sci-fi que eu conheço é o Z Nation.
Ah, esse não vi.
Pronto.
É um desastre, ou não?
Eu acho
existe?
Que é daquelas séries com filtro azulado, que parece que é da Asylum... Pá, mas aliás, parece que não é mesmo da Asylum, mas pá, aquilo já vai na quarta ou quinta temporada e continua, pronto, alguém anda a ver aquilo, mas é a única série que eu conheço. Agora The Expanse, nem sei sobre
não
o que é.
Havia Dark Matter também.
Esse nunca vi.
É pá, vi uma série que às vezes eu apanhava em...
O Dark Matter é uns gajos que são esquecidos, não é? Tem amnésia, não?
Não sei se são uns gajos que acordam numa nave e
numa
ninguém...
Nave,
pronto.
Essa opa. Continua também, acho.
Opa, e tu vês aquilo, vês o primeiro episódio num zapping, estás a fazer um zapping e apanhas aquilo até... Ah pá, está fixe, mas depois o desenvolvimento está sempre muito mau.
Mas essa é mais genérica, acho eu. Com mais fillers por episódios. O Expanse é mais uma história corrida.
Sim,
e parece. É sobre aqui...
O Expanse.
É político, é uma cena política no sistema solar. Ou seja, há colónias em Marte, há colónias em Ceres, nas luas de Júpiter.
E o Star Trek? Tu andas a par do
Star
Trek? Sim,
já vi tudo.
Está
espetacular.
Está.
Eu vi o...
Está muito bom. E eu não sou nada
desisti a meio do segundo episódio. Eu sou bastante fã. Desisti a meio do segundo episódio. Normalmente eu vejo o primeiro episódio e metade do segundo.
Estou a ver que sim.
Pronto. E uma coisa que me aconteceu é que havia sequência. Normalmente os episódios eram fechados neles próprios. E neste caso havia sequência. Mas eu percebo que possa ser do primeiro episódio. Às vezes o primeiro episódio é um episódio especial, é maior,
não,
portanto tem um continua.
Mas a série está muito...
Pronto, não é normal no Star Trek. Star Trek começava
pois,
e acabava.
Não é...
Mas
pois, à exceção dos episódios especiais.
A dinâmica que um gajo tinha do
eram
do
Twilight
Star Trek.
Zones do espaço.
Não,
era
porque tu também vias na televisão e havia semanas em que tu apanhavas e semanas que não apanhavas.
Pois,
hoje em dia tens uma dinâmica diferente.
Pois
vês em binge. Opa, e consegues apanhar os episódios todos quando não viste sacas ou metes para trás 7 dias. Portanto, consegues sempre ver os episódios que não viste. Portanto, até faz sentido que seja. Agora, eu achei que fosse também cumprir cota. Portanto, o. Epá, eu acho que agora há um bocadinho a cena de... Ora bem, pode ser uma mulher? Pode, não, mas tem que ser uma mulher e a segunda também tem que ser uma mulher e tem que ser de cor e tem que ser de outra etnia, não podes pôr brancos, nem... Não sei, há essa...
Eu acho que sim.
Opa, quando é forçado... Quando não é forçado. Opa, já houve...
Olha, e essa é uma das coisas que eu até gosto do carbono alterado.
Sim.
Porque como há essa dinâmica das pessoas estarem dentro de
capas,
dispositivos,
né?
E mudarem de corpo, por exemplo, a namorada de alguém morre e depois tem que pôr noutro corpo, mas não tem dinheiro para um corpo decente, então vai um bêbado que está... Não, não, um homem...
Uma velha, que era a minha filha, era uma velha.
Exatamente, ou meter a namorada no corpo do bêbado, que ficou esquecido no hospital, e portanto é a única coisa barata que ele tem, então ele passa a namorar com um homem bêbado. Portanto, essas coisas todas das diferenças são trabalhadas de uma forma muito mais orgânica, porque faz parte da história, uhum. e tem mais lógica do que propriamente estar agora em tempos mais conturbados a meter então as cotas de mulheres e cotas raciais e cotas de género, vá.
Sim, pronto, mas, um bocadito, mas eu, pá, eu acho que estava
estas conseguiram.
Está porreiro. Eu gostei.
Okay. Eu sempre gostei do Star Trek.
Não era grande fã, não era grande conhecedor, que vi os filmes estes últimos do J.J. Abrams.
Ah, sim.
Eu acompanhava a cena do Picard, adorava.
Tu gostavas do Picard?
Adorava. Quando era puta, era a minha série preferida.
Okay. Mas eu acho que os fãs estão um bocado chateados com aquilo, acho eu.
Acho que aquilo não está dentro do canon, não está a seguir.
Se calhar tem um bocadinho a ver com isto que o João está a dizer.
Não, acho que o João tem mais um problema de estrutura do que propriamente com a temática. Não é?
Problema de educação, não é? Eu tenho um problema de educação. Vem de
não, pá, da estrutura da série.
É por isso. É mais essa questão.
Sim, mas as séries agora, nestas novas lógicas, são mais curtas também, não é? E tentam um bocado isso. Como as pessoas também veem contínuo,
e
já
há,
não há...
há tendência a achar que as séries que são episódicas, que têm os episódios contidos neles próprios, são séries menores quando comparadas com séries que têm uma linha de continuidade.
É o Dr. House, essas séries que começavam e acabavam...
O Five-O, aquelas séries 20 e tal episódios de temporada.
Os MacGyvers, os Little Weapons.
Sim, essas cenas agora, os
NCs, não é? Que há para aí uns 30 diferentes,
sim,
Jesus. Não é?
Opa, sim, são as chamadas séries de faixa.
Sim. Continuam a vender.
Que é a série que tu vês em... Opa, está a dar um episódio, vou ver. Portanto, não estás preocupado se viste os dois episódios anteriores, portanto... Pá, estás a fazer zapping. Depois é a série cinematográfica, que é o que chama agora.
Que é agora o que tem estado a surgir
que
mais.
Que é a cena, né? Que um gajo está a acompanhar desde o início e que faz questão, tem que ver do início ao fim.
Mas toda a gente se trata como séries menores. Não dão tanta importância. É essas séries de faixa, não é?
Opa,
e basta ver os Globos de Ouro ou os Emmys e não são galardoadas com nada. Não, há...
não
mas também não tem olham para elas. Não tem, eu acho que não tem essa
pretensão. Mas se calhar são as séries mais vistas, não sei. Eu lembro que o CSI na altura era.
Eu lembro-me de ficar espantado com a quantidade de temporadas que o JAG teve, porque eu não sabia que havia pessoas que viam JAG quanto mais para 12 ou 13 temporadas. Pronto.
Opa, pois não. Mas aquilo no fundo é de zapping. É, te ligas a televisão, estás a tomar um pequeno almoço, ou chegas a casa e vais comer qualquer coisa, ligas a televisão, está a dar o... Eu vejo. Se tiver a dar, eu vejo. Não há nenhuma razão para não ver.
Que qual é o... Há um apelo em haver uma série sempre a dar sobre quem matou. Que é das coisas mais gratificantes quando se vê um filme, é saber quem matou, quem roubou. Quem é que fez isto, não é? É uma série que tem um mistério todos os...
Pá, o crime de Sela, não é? Era o crime de Sela, durante...
Que era maravilhoso. Jessica Fletcher.
Ela estava sempre no sítio errado, à hora errada, portanto...
Tinha o karma.
Essa senhora acho que foi agora também muito controversa em relação a estas coisas do Weinstein. Ela. Que ela disse qualquer coisa nos termos de... Elas estão a pedi-las.
Mas essa senhora está com quantos anos
essa
também?
Essa senhora já está em tempo de desconto.
Ela já era velha, caralho.
Pois é. Ela está em tempo de desconto.
Era uma velha na altura, como é que...
O árbitro não para o jogo e toda a gente está a chutar para canto. Ai, por amor de Deus.
Pronto, eu pensava que é um número limitado de anos em que podia ser velha. Pá, acabava,
não há,
né?
Não há.
Não há, agora já não há.
Miguel, o que é que tu achas de Cloverfield?
Do último.
Vamos começar pelo primeiro.
Não, eles não são nada parecidos uns com os outros. São sempre coisas diferentes. Porquê Cloverfield. Que são sempre Cloverfield?
Pronto. O primeiro Cloverfield era um monstro gigante.
Mas em dinâmica de...
Em dinâmica de found Blair footage. De found footage. Sim.
Blair Witch Project,
de câmara encontrada. O segundo era uma história de... Eu não lhe vou chamar a rapto, mas uma
história... Mas não contes essa, porque nesse eu quero ver.
Uma história de bunker.
O 2 eu quero ver. Gosto. Pronto. Gosto da premissa. E agora o 3 também não tenho grande vontade.
Mas a
de ver.
Questão é que o Cloverfield, a partir do segundo filme, eu já estava a associar a experiências fixes do J.J. Abrams. Ou seja, maneiras alternativas de contar uma história para mostrar que há outras maneiras de fazer a mesma história, mas de pontos de vista diferentes. E o Cloverfield, o primeiro Cloverfield é um ótimo exemplo disso. O segundo Cloverfield
também é bastante bom.
Também é ótimo, porque é muito. Conta a história de uma maneira muito diferente. E o terceiro Cloverfield é uma valente é mal, merda. É. Uma bosta descomunal.
É
a pior coisa.
É mal.
Pá, é horrível. É quase mal. Insultuoso estar a ver aquilo. Estão-me a cuspir na cara durante o tempo que eu estou a ver aquilo.
É?
É?
Ok.
É horrível.
E
eu vim a saber, porque tive que pesquisar mais sobre isto, quando eu não gosto mesmo de uma coisa, quero saber porque é que não gostei muito desta coisa. Aquilo era um filme que não tinha nada a ver com Cloverfield.
Pois, mas isso vê-se a léguas, não é?
E eles juntaram duas ou três cenas.
Pensaram como é que vamos vender esta merda? Opa, mete-lhe
aí Cloverfield. É que nem era um guião que adaptaram para Cloverfield. Era um filme que já estava feito, pronto e entregue. E eles disseram, vamos gravar uma cena e outra pois. Cena. E isto agora e é Cloverfield. Meu Deus.
Ok, então não vou ver. Não vejo. É
ou
não ver.
Ou então vê para pensares bem como é que, como
eu
é que se lixa.
Eu acredito em ti.
Não, a nível sci-fi está bem feitinho, não é? É minimamente competente, não é? Não, nada extraordinário.
Mas também é um daqueles filmes que vai inventando as regras à medida
sim,
que não é?
Sim,
tipo,
sim.
Não há grande lógica.
É trapalhão. É?
Não, normalmente, quando tu tens um monstro numa nave, que por acaso não é este o caso, sabes que o monstro faz isto e pode apanhar, pronto. Tipo no Alien, o monstro sangra ácido, tem aquela coisa e consegue impregnar as vítimas. Pronto, tens as regras. Neste filme não havia regras, as coisas estão a acontecer, pronto, olha que estranho. E vai morrendo gente sem maneira de defesa porque também não sabem como é que podem morrer ou não. E pronto.
Sim, é verdade. Não, e depois, sem spoiler, aquilo cria ali um. Ou seja,
depois quer explicar os outros filmes que em princípio
quer explicar
e na
os
minha
outros
boa
filmes,
mente,
sim, não... através disto. Ou seja, agora vale tudo, não é?
Pois.
Qualquer filme pode ter ali o Cloverfield
exatamente.
Atrás, não é?
E era ótimo,
é o responsável por isso.
E até era fantástico que os filmes não tivessem seguimento, fossem Cloverfield ser essa chancela para histórias diferentes, contadas de maneira diferente.
Tipo
Twilight Zone, mas em.
Mas o quarto acho que vai ser na.
Vai haver
na
um
Segunda
quarto.
Guerra, não é? Sim, acho que
vai
sim.
Haver um quarto.
Que eu agora não me estou a lembrar do nome já.
Okay.
Ou seja, este acontecimento agora do terceiro vai explicar isso tudo, estás a ver? Porque o tempo dobrou-se e vale tudo em qualquer sítio.
Falar nisso, não vai haver uma sequela não, um segundo filme do Skyline?
Eu já vi
bom.
E é maravilhoso.
É muito bom.
É bom?
É
ótimo. Opa, eu gostei do primeiro, vamos deixar.
Mas comparado com o segundo, bem, o primeiro parece um trailer, não é?
Sim, o segundo filme apanhou-me completamente de surpresa. Eu nem sei se foste tu que publicaste alguma coisa sobre isso e eu, peraí, nem sequer sabia que havia um Skyline 2. Deixa cá ver o que é isto. E eu garanto-te que aos 30 minutos de filme eu pensava que já estava no fim de um filme.
Tem tudo.
Pá, é bom,
tem...
mas é fixe, é fixe.
É fixe,
então vou ver.
Tem o Frank Grillo.
Ok.
Frank Grillo, que é o ator de culto da agora do novo milénio. É o tipo The Purge. Começou com o The Purge,
foi,
não é?
Um bocado, sim.
E depois ele entrou naquele filme Netflix de El Driver.
Esse não vi. É bom?
É giro. É giro. Mas pronto, ele tem, aquela presença de culto. E este Skyline tem basicamente tudo, sim. É uma invasão extraterrestre, tem artes marciais.
Tem os gajos do The Raid, não é?
Os gajos do The Raid participam no filme.
Sim. Estão lá os dois.
Mas aparecem a meio do filme. Sim, o filme tem tanta coisa a acontecer.
Porque eles vão lá parar.
Mas é um filme cansativo, tens que parar para.
Não.
Para a casa
não,
de banho?
Não, eu é que estava a ver o filme. E estou a ver uma cena que parece o clímax e vou ver quando passou 30 minutos. Como é que é possível?
Ok, boa. Então não contes mais nada que eu quero ver isso.
Vê, vale mesmo a pena. E acho que vai ver mais, não é? Espero eu, não sei.
Eu não sei se espero porque aquilo. Pronto, mas aquilo é ótimo. E é completamente deslocado.
Está bem feito, não é?
Está bem feito e aquela história não é uma história normal.
Pois não. Aquilo arrisca bastante.
Incorporações, é tudo muito estranho.
Ok, pronto.
Mas sim, a ver esse
vou ver.
Skyline 2.
Vou ver.
É Skyline Beyond, acho eu, não é?
Vou ver, mais coisas.
Sim.
Ou Beyond Skyline.
Beyond Skyline.
É isso,
mais coisas. Eu estava para falar de uma coisa qualquer que agora não me lembro. Bolas.
Vamos parar um bocadinho, vamos fazer um bocadinho de intervalo.
Não vamos
voltamos, nada. Voltamos entre... Porquê é que nunca fazemos intervalo?
Não se coaduna, não. Mais vale ficar a dizer
durante... Não sei, acho que é uma falta de respeito para as pessoas que estão a conduzir.
Exatamente.
Eu assumo que as pessoas que nos ouvem estão a conduzir ou no trabalho.
Que está, no trabalho estão de certeza. Não estão? Sacaninhas.
Podem estar no ginásio. Ou correr.
Ou no ginásio.
Já fiz isso. Ouvir um podcast no ginásio.
Qual é que ouviste?
Era um sobre true crime. Há um podcast que é o Last Podcast on the Left, que eu ouço muitas vezes, e é dos podcasts mais informativos que existem. É só sobre serial killers, sobre cultos, sobre paranormal, mas dizem tudo com ótimo bom humor. E eu, os últimos programas, foi em 5 partes, programas de hora e meia, foi em 5 partes sobre Jonestown. Aconselho a toda a gente. Sabe o que é?
Não vou ouvir isso.
Porquê?
Opa, eu tenho agora uma coisa a dizer, lembrei-me agora. Aproveito para dizer aqui. Eu estou agora finalmente a ver Daredevil.
Okay. A primeira?
A série?
A primeira série. E o ator é
cego.
É o André Sardi e ninguém diz nada.
O ator é o André Sardi.
Ninguém diz nada. Quer dizer, eu tive que ir eu ver. Sala, né? Aquilo saiu há quatro anos, ou o que é que foi. Ou há três, não sei.
Há três.
E ninguém diz nada.
Mas agora que falas nisso, sim, é o André Sardi. Mas há algum problema em ser o André Sardi?
Não, há problema ninguém ter dito nada até agora. Tipo, alguém anda a calar. Na dinâmica, quem é que...
Foi o...
Ou melhor, não se pode pronunciar, não se pode dizer, não se pode...
Não.
Não, ok.
O doutor André Sardi entrou dizer, numa série...
Na série não se pode dizer o nome... Wilson.
Não se pode dizer o nome dele, é como o Voldemort, não me lembro.
No início não se podia dizer o nome de Wilson Fisk.
Não.
No início da série é.
Lembras-te disso?
Não me lembro.
No início da série é.
De quem? Do mal?
Porque o mal antes de aparecer. Ele se ficou mal.
Sim.
O D'Onofrio. Ninguém podia dizer o nome dele. Mesmo os próprios capangas dele não podiam dizer. Wilson, podia dizer.
A sério?
Pá, as pessoas na rua, a polícia, ninguém conhecia o nome do gajo. Era um gajo que...
Mas o Fisk toda a gente conhece, que é um tipo rico. Agora não sabem é que é o Kingpin.
Ele no início não se podia, ninguém podia saber quem é que era. Portanto... E eu, neste caso, estou a usar a mesma.
Olha, tu estás em que episódio dessa série?
O gajo ainda está com o fato preto, portanto, ainda é...
Então isso é... Está bem, isso diz muito.
Não, estou para aí, estamos na primeira season ainda.
Pronto, está bem.
Para aí episódio 10.
Isso...
Então, está quase a acabar.
Está quase a acabar. O universo cinematográfico da Netflix e da Marvel... faz-me alguma confusão, especialmente com o... Como é que se chama aquele tipo? O Iron Fist.
Esse não vi.
Pô, ainda bem.
Destino é muito ruim?
Toda a gente diz... Destino a Jessica Jones.
Opa!
A sério?
Uhum.
Uau.
Toda a gente diz que isso é... Mas já diziam que era mau antes do filme sair porque eles não fizeram Asian Washing. Toda a gente queria que eles fizessem Asian Washing.
Mas eu estou um pouco a marimbar para essas coisas. Agora, o Iron Fist é suposto ser um tipo que é o supra-sumo de artes marciais. E o que é que acontece? Ele leva muita porrada. Não sei que tipo de super-herói é que leva tanta porrada como...
O Daredevil também leva mais porrada que aquele...
Mas calma, esse gajo não era o protetor de Quang Lao.
Ah, ok. Que era, não tem poderes.
Que é supostamente o tipo que mais artes marciais sabe de todo o mundo. É tipo o guerreiro perfeito. Mas não, qualquer capanga lhe dá um par de sopapos e o poder dele é ficar com um murro muito poderoso que tem que recarregar durante alguns dias.
É como no Street Fighter.
Um murro.
É o Street
tem
Fighter.
Que carregar, tipo, bateria,
é o Dragon Punch.
Tem que recarregar. Ele
o Ken tinha Dragon Punch e tinhas que recarregar para ele fazer o especial.
E quanto tempo?
Demorava, era...
É que aquele tipo demora. Tem que ficar dias a meditar para encher o chi para poder dar um murro.
Que porcaria de poder.
Pois é.
Não presta.
É para aí o pior super-herói que eu já vi.
É dos piores.
Mas o melhor, e eu pensava que não, pensava que era uma porcaria, é o Luke Cage.
É bom. Mas esse é o contrário, ninguém para lhe dá mim, uma chapada, não é?
Nada.
Pois.
Esse, e para mim, é a melhor série do Netflix.
É? Qual é que é a ordem? Diz-me a ordem para eu ver.
Daredevil.
E também temos aqui a serviço público.
Ordem de lançamento?
Não, ordem de visionamento. É Daredevil 1,
sim.
É Jessica Jones,
sim.
Luke Cage,
sim.
Iron Fist, Daredevil
não,
2.
Não. Daredevil 2.
Iron Fist. Posso saltar o Iron Fist? Defensores
não,
e
não
Justiceiro.
Posso saltar o Iron Fist.
Posso?
Então, é Defensores e Justiceiro. Okay. Não pode saltar o Iron Fist porque há coisas que acontecem nos Defensores. Nos defensores. É defensor.
É Defender, sim.
Que tem a ver com o Iron Fist. O que é que acho que a gente faça?
Pronto.
Eles prendem-nos assim. Eles,
também não acho isso certo. Eu comecei
eles
a ver
droga à frente da
porque ciclo. Eu gosto, sempre gostei muito do Justiceiro. E comecei a ver o Justiceiro e comecei a perceber que havia cenas que tinham acontecido no Daredevil.
Sim.
Pois, no Daredevil episódio 2. Episódio 2 não, season 2.
Season 2.
Pronto, eu comecei agora desde o início. E por acaso estou agradado, não estava à espera de gostar tanto. Acho que está fixe.
Do Daredevil.
Acho que está fixe.
Pronto. O meu problema com o Daredevil é que na segunda temporada são duas histórias diferentes numa temporada.
Já metem mais malta assim.
E eu não gosto nada de ninjas.
É menos direcionado. Okay.
Todos os putos gostam de ninjas e eu tenho um problema com ninjas. Não... A única coisa que eu gosto de ninjas é daquela trilogia dos filmes da Canon, do Ninja 1, Ninja 2 e Ninja 3. Enter the Ninja, Return of the Ninja e Ninja 3 da Domination. Pá, são os únicos que eu gosto.
São fixe? Aqueles filmes dobrados?
Não, são filmes, aliás, por acaso são, porque o primeiro ninja desses filmes da Canon é interpretado pelo tipo que faz de Django. Okay. Como é que o gajo se chama?
A sério?
Sim, o Franco Nero. Franco Nero é o ninja do primeiro. No segundo já é um tipo asiático. E no terceiro é uma mulher, porque eles queriam fazer uma versão da Flashdance e do Exorcista, mas com a chancela o ninja. Então são esses três filmes todos juntos e é um ótimo filme. Porque ela é uma instrutora de aeróbica que é possuída pelo espírito de um ninja e depois tem que lutar contra os gajos que mataram esse ninja original.
Parece-me uma ótima ideia.
Opa, muito bom.
Parece-me uma ótima ideia.
Ah, não viram o Miguel?
Não.
Está bem.
Eu não sei que filmes são esses, sequer, portanto. Eu lembro de haver a Canon, que eram filmes.
É o Missing in Action, Desaparecido em Combate 1, 2 e 3.
É.
Força Delta.
Sim.
Pá, eram filmes que eu lembro de haver no Clube Vídeo.
Sim.
Mas que nunca alugava.
Não eram só filmes do Clube Vídeo, eram os filmes que davam sempre à noite na RTP. A RTP parecia que tinha todos os direitos dos filmes da Canon e tu sabias que à noite, ou sábado à noite, ias ter um filme da Canon, até porque eles tinham uma rubrica que dava a seguir ao Parabéns do Herman José, que era Pancada de Meia-Noite, não sei se lembra.
Não lembro disso.
Pronto, mas era tipo a última sessão do sábado, era Pancada de Meia-Noite.
Eu lembro-me de haver uma espécie de agora escolha para filmes que davam sábado à noite.
Isso é que eu não me lembro. Eu acho que já falaste aqui.
E eram,
mas eu não
e davam,
lembro de haver a Roquete da Noite.
Havia três. Não havia nada, era só. Aparecia só os filmes.
E telefonavas.
E era telefonava, não sei se era. Acho que era telefonavas, a única hipótese que havia. E opa, havia um filme de ação, havia um filme de stick e havia.
Mas opa, sempre.
Era o Porkies.
Tipo, 100% das vezes.
Dava o Porkies e cenas assim.
Pá, isso
opa,
é um
havia sempre
stick.
Um filme de. Opa, não era filme de stick.
É um filme maroto.
Filme maroto, dava um filme maroto, um filme de ação e um filme normal, um drama. Opa, e muitas vezes ganhavam os filmes de stick.
Pois, claro.
Filmes marotos.
Sim.
porque eu não quero. Pronto. Bem, os filmes de. Os filmes de Porkies, essas tretas.
Vi-os todos nesse contexto, ganhava sempre o Porkies.
Eu já os vi muito tarde na minha vida na SIC, mas deixou de haver essas comédias Porkies, não deixou?
Deixou.
O American Pie foi a última coisa que havia
do
aparecido.
Género, sim. E mais pobre, mais
é, mas muito mais pobre. Mais eu não sei se é do mesmo.
Não,
isso não é maroto, sequer. Isso não é. Não, tem, não é uma comédia sexual.
Ok. O American Pie é que é? Não sei, eu nunca vi nenhum desses filmes.
O American Pie acho que é a última série
desse
de comédias
género,
sexuais.
Sim, juvenis, sim. Sim.
Ah, pá, porque deixou de ser um tabu, não é? Quer dizer, isso já falam disso na escola, já não é a cena. Ai, sei.
Não, mas pelo visto é um tabu, porque a partir o Porky's ainda foi uma série com sucesso, não é?
Foi.
Não, mas ainda
foi.
Acho que agora é que há muito mais.
E mesmo se tu comparares o Porky's ao American Pie, o Porky's é muito mais
gráfico
e naquela altura a mostrar mamas e esticada do que propriamente.
É.
Já não há filmes desses. Tu vais ao cinema, tu num ano não consegues encontrar quase filme nenhum. Tem uma boa cena de sexo.
Aliás, 50 Sombras de Grey.
Ou ver umas mamas. Pois, isso é um exemplo.
50 Sombras de Grey é suposto ser a coisa mais. Mais quente que já passou no cinema, não sei o quê. E tu vais ver aquele filme e mostra um par de mamas.
Mas é um bom par de mamas, isso é que
não, pá.
Pá, é por acaso é.
Está
tá muito bem feito.
Vamos ser rigorosos, bom, é.
Pronto,
é bom.
Já valeu a pena?
Ah, pá, mas não é isso. É quando tu queres um filme arriscado, não é um filme que.
Já não há um instinto fatal ou uma atração fatal.
Oh, pá, tentaram fazer aquele Ninfomaníaca que foi uma bodega. Ah, tentaram
pá,
tentaram
isso,
fazer
eu,
isso.
Eu gostei do Ninfomaníaca, mas isso é outro mas campeonato.
Isso
está noutro, não é?
Sim, noutro.
Isso é o campeonato artístico e intelectual.
Pois.
Não é?
Okay.
Agora o que faz falta é assim de umas coisas para. Sei lá se faz falta, mas já não existe.
Não,
não é?
Claro que faz falta.
Okay.
Claro que faz falta. Então, agora o que é que. O que é que os putos
não
têm?
Já não há nada.
Os putos
já
precisam
nada,
de coisas para
há...
olhar. É exatamente como ao Porkies. Os putos precisam de coisas para olhar tipo, pelo buraco da fechadura
sim,
e ver.
Um
e eu vi aquele filme.
Ah, Opa, mas hoje em dia, quer dizer, os putos
têm acesso a tudo, não
internet,
sacam,
não é?
Sacam
mistério,
e veem os
sim.
filmes, não, já não é um
já não
há
aquela coisa de um gajo ir à casa do amigo ver a Sharon Stone a descruzar as pernas.
Opa,
não.
Já não há a cena do
Dom Pérez de Sentido. Pela primeira vez, eu não queria acreditar no que estava a ver.
É verdade.
Como é que é possível isto estar a acontecer?
E o Porco e a Selvagem.
E os diários, os Red Shoe Diaries, com David Duchovny.
Sim, exatamente. Opa, mas não, gravava perdi. Isso.
Não, e eu dava o Império dos Sentidos no
também,
canal 2
também,
e um gajo
sim.
vinha mudava de
mas
canal.
Mas caiu a Carminha Trindade com o Império dos Sentidos.
Sim.
Aquilo parece que houve um debate na Assembleia da República e tudo à custa do Império dos Sentidos, que aquilo passou na RTP
sim.
e foi grande celeuma.
Pois foi, e o Herman depois até fez um sketch de fim de ano sobre
que
isso.
Que eu acho maravilhoso. Nunca mais,
sim,
nunca
sim,
mais
sim.
esqueço o Rossó! Rossó! Era ótimo.
Opa, e entretanto, quer dizer, isso já deixou de ser uma coisa.
Ah, lamento.
Opa,
mas
pronto, já
mas
não é.
esses filmes assim para maiores de 16 e 18 pá, já não são cada vez menos, 50, pelo menos no cinema.
50 Sombras
cinema,
de Grey
não?
é a coisa mais banal e menos
baunilha. Mas, é.
Mas as pessoas vão, pá, ontem estava com 70% de lotação.
Estava.
E já estreou uma semana.
Eu não fui, mas assim.
E eu até achei um spoiler, porque
spoiler.
O cartaz diz que eles já casaram.
Já, acho que sim.
E
eu só vi o primeiro.
E eu vi o primeiro filme e eles acabaram,
e
acabaram mal. Os gajos nem sequer se queriam ver à frente. Estava...
Era, ficou tudo bem?
Pelos vistos, no terceiro estão casados.
Sim, pois já ficou tudo bem.
Palavra de honra.
Ela levou umas palmadas e não gostou. Mas depois...
Ela assinou um contrato. Está muito atual esse filme.
Mas depois ele tinha dinheiro.
Esse filme está muito atual. Assinar contratos de relação. Mas pronto, é o que há. Mas lembro-me também de ver muita senhora de meia-idade assanhada com a sair do cinema de 50 Sombras de Grey. Portanto, olha...
Ok, foste ver ao cinema?
Fui
também em trabalho. Fui em trabalho.
Eu também fui em trabalho.
Não, eu trabalhava na empresa que fez os móveis para,
é verdade,
para o filme.
A sério?
E eu fui à estreia.
Okay.
Foi onde a estreia?
Foi no São Jorge, em Lisboa.
Ok.
Pronto.
Já passou, pronto.
E pronto, já passou, estou vivo e pronto. Mas é um filme que eu não aconselho a ninguém, porque tem,
epá, é mau,
tem diálogos como onde é que estiveste toda a minha vida? E eu pensava que já ninguém escrevia isso nos tempos que correm.
Ainda há coisinhas boas. Mas o filme é péssimo. É
desastroso.
É de um amadorismo.
Vocês não sei se sabem, existe um... Assim como existem os prémios para a civilização científica, o prémio Nebula e o prémio que é Locus, e qual é que é a outra? É o Hugo, Awards. Existe um prémio para... Também tem o nome de uma mulher. É o nome de uma mulher, que é para esse romance de senhora.
Portanto, não há nada.
Existe.
Devia ser o prémio Arlequim.
É desse calibre. E eu acho que esse livro, era uma cena desse género, que entretanto...
Não era nada.
Não era.
Eu sei perfeitamente a história de 50 Sombras de Grey.
Então vá, eu vou aqui até descobrir essa questão desse
não
filme.
É, não.
Aquilo era uma fã de Twilight.
Pois,
que já não tinha idade para gostar de adolescentes e não estava muito virada para vampiros e lobisomens.
Okay.
E então resolveu transformar aquilo, tornou toda a parte sobrenatural no sadomasoquismo e tornou as pessoas um bocado mais velhas para ela se poder relacionar. Então ela começou a escrever isso em fóruns. Entretanto, o pessoal dos fóruns estava a gostar dessa fanfiction e disse: devia escrever um livro. E ela: olha, nem tarde nem é cedo, vou fazer. E ela começou a escrever os livros e entretanto deu aquilo.
Meu Deus.
Opa, eu vou tentar aqui encontrar
os prémios.
E eu nem sei se aquele título das 50 Sombras, o novo filme, porque aquilo é 50 Shades Freed.
Freed, pois.
Isso nem sequer me soa bem. 50 Shades Freed parece
que é
uma
coisa
que
traduziram que não para o português.
Eu sei, as 50 Sombras livre.
Não se chatearem muito também, tinham que ir almoçar. Deixa
mas como é que é possível? Eu acho que isto nem sequer existe. João Moreira, como é que estamos de Arlequim?
Opa, estou a tentar.
Tá,
e
pronto.
O Pantera, o que é que achaste?
Ah, o Pantera Negra. Que não é uma biografia do Eusébio, mas...
É.
Podia ser, mas há um filme do Eusébio.
Mas já foste ver?
Ah, já fui.
Eu ainda não fui ver.
Fui ver o Pantera Negra e apanhei um bocado de seca, mas não é um mau filme.
Não é um mau filme, não.
Mas é um bocado nhé.
Achaste? É. Eu até gostei, mas...
Gostaste?
Sim, eu acho um bocado aquilo tudo um bocado nhé, mas eu gostei na medida em que achei-o muito stand-alone. Ou seja, pouco.
Ah, sim, isso funciona
resto,
completamente à parte do universo Marvel.
Sim.
Mas achei que faltava ali alguma consistência. porque tu tens dois vilões, um desaparece e depois aparece outro e...
Epá, e ontem por acaso tenho pena que o Andy Serkins não faça mais papéis como ele,
com a cara dele,
não é?
Com o gajo, porque o tipo é bom.
O gajo é bom,
e,
mano.
E tu adoras detestar aquele gajo.
Tá, exatamente. É, o gajo é mesmo detestável. Está muito fechado àquelas coisas digitais, não é? Vamos buscar a cara dele.
Eu já
tudo.
Acho que ele devia ser nomeado para um Oscar.
Sim.
Porque o Planeta dos Macacos está maravilhoso. Ele faz um ótimo macaco.
Pois faz, pois faz.
E nem sequer estou a gozar a dizer isto, porque... tu sentes mesmo a personagem do macaco do... Como é que é? O César,
não é? Sim, César. Yeah.
E ele faz isso muito bem.
Ora bem, o prémio chama-se Rita.
Rita.
Rita em caps lock. Pode ser um acrónimo.
Uh-huh.
E tem várias categorias, nomeadamente as que eu vou passar a dizer. O prémio Rita tem as seguintes categorias. A saber...
Melhor beijo.
Melhor primeiro livro. Romance contemporâneo longo. Romance contemporâneo médio. Romance contemporâneo curto. Romance erótico. Romance histórico longo. Romance histórico curto. Não há médio.
Mas espera aí, os prémios Rita são prémios literários
de cenas de Arlequim.
Mas quando tu dizes romance,
romance inspiracional.
Quando tu dizes romance, não quer dizer uma história.
Mas no sentido português é romance, é
romântico.
Em não é novel, romantic. Romance inspiracional, paranormal, suspense, young adult e romance novela.
Portanto, atenção, romance que, paranormal, meu amigo.
E atenção que... Opa, isto é uma coisa que existe desde...
São anuais?
Opa, são anuais, sim. Isto existe... Opa, aqui há muitos deles, dos anos 80, 82... Sendo que o erótico só existe há 3 ou 4 anos. Portanto, eu imagino que tenha aparecido...
Pode ter muito... Aliás, foi exatamente quando começaram essas 50
sombras. Eu vou ver o paranormal se bate certo quando começou o Twilight. Também pode bater certo.
Não sei. Romance paranormal.
Erótico romance só começou em 2014.
Okay.
Com o Claim Me, de Jay Kanner.
Deve ser bom.
Nem sequer tem as 50 sombras.
O histórico existe também desde 1982. O histórico, portanto, é sempre uma princesa.
É sempre
bonita a princesa, não sei o quê. Ah. Portanto, eu vou tentar encontrar inspiracional também desde 85. Que okay. É tipo para. Portanto, não.
Romance inspiracional.
Paranormal existe.
Ok.
Desde 92. Portanto, é
o romance inspiracional é tipo um gordo que saca uma gaja boa?
Não sei, tem que. tinha que ler as sinopses dos filmes.
Pronto,
dos livros que ganharam. Para a próxima semana, eu trago. Os prémios Rita. Eu vou tentar perceber o que é Rita, porque Rita eu vou achar que é um nome de uma pessoa.
São americanos?
É romance.
É. Rita é do Romance Writers of America. Portanto,
ok.
Romantic International Typewriter Association.
É Rita em homenagem à primeira presidente, Rita Clay Estrada.
Okay. Rita Estrada.
Rita Estrada, vamos ver aqui.
É
uma
prima da Raquel.
É mãe, é mãe.
Que ela,
é mãe
atenção, ela já assinou como Rita Clay, Tira Lacey, portanto tem nomes que não tem.
Pois.
E Rita Clay Estrada, portanto assina como vários.
E o Fábio, que era sempre capa dos romances da Arlequim.
Era?
Sim.
Aquele modelo de cabelo comprido.
O gajo de cabelo comprido, louro.
Não sei o que é.
Não sabes quem é o Fábio?
Opa, é um clássico. Era um modelo clássico dos anos 80, inícios 90, para aí, não?
É.
Chamava-se o Fábio?
É, sim. Como Cher, como Madonna, ele era o
Fábio.
Era
um gajo de cabelo comprido muito chunga, meu.
Pá, tu metes no Google Fábio, é a primeira coisa que te aparece, portanto não há grande dúvidas a ter quando se pesquisa o Fábio.
Tenho que ver isso.
Sim, e também desafio todo o nosso auditório.
Pronto, eu desafio também o nosso auditório, da próxima vez que for uma Bertrand, ou uma FNAC, ou etc.,
sim.
Ou uma Almedina. Almedina não sei se os terá, mas as Bertrand terá de certeza.
Ter.
Há algumas secções que têm lá em destaque uns livros com a capa muito chunga e notas perfeitamente Prémio Rita. E são aqueles.
Ah, okay. mas diz mesmo Prémio Rita?
Diz, tem.
Isso é uma coisa legítima
pode ter
e
autocolante. Não, pode não ser na própria capa, mas ter um autocolante ou uma daquelas badanas de papel.
Não estava à espera disso. Eu pensava que isso fosse uma coisa muito mais refundida
Não. Para quem gosta de romance.
Do que uma coisa ostentiva, não é?
Deste calibre, delicado doce, é uma coisa que de facto. Opa, e as capas topam-se a milhas, que é, opa, tu olhas para isto, é um livro péssimo.
Mas não há livros rascos nessas superfícies que tu acabaste de falar, pois não? Tipo FNAC e Bertrand, não tem um Arlequim já?
Não, o Arlequim, isto é um há de ser um nível acima do Arlequim. O Arlequim era
compreendo que seja.
Vendia-se em papelaria.
Compreendo que seja, mas eu não posso chegar à FNAC e comprar um Arlequim.
Arlequim porque não há, mas há livros do mesmo calibre. Daniel Steele e essa cena.
Daniel Steele não é o mesmo calibre.
Ah. Isso é tipo Nicholas Sparks, não é? Não.
O quê?
Daniel Steele.
Daniel Steele é. É.
Ah.
Não é. É
não sei, pronto. Não sei. Mas este é desse livro. Não é do tipo Arlequim. Arlequim é grau zero. É.
Isto é grau zero, mas é muito gráfico. Arlequim é mesmo gráfico. Aquilo.
Opa, não sei. Aquilo era um romance de cordel que um gajo comprava.
Era na papelaria que vendia gomas também.
Opa, era no banquete de jornais, tinha isso.
Era. Pá, será que ainda há?
Opa, deve haver.
Deve haver.
Isso deve vender. Sabe onde é que se deve vender? Às vezes naquelas feiras do livro que há nas estações de comboio de metro.
Ah, não, feiras do livro em estações de comboio? Queres dizer tu papelarias de...
Não, tem lá umas barraquinhas, tipo, tudo a preço saldo, não sei o quê, que são uma espécie de...
Ah, está bem.
Que às vezes nos...
Vou tentar descobrir
isso. Deves encontrar umas coisas desse género. Agora aquilo tem muito giro. Encontrei, mas depois não vais fazer nada com aquilo, nunca vais ler. Pá, aquilo é só
por
chato.
Ter, né?
É só chato.
Se calhar vou...
Pá, vocês lembram-se
vou
também
sacar o e-book.
De umas cenas que havia... Eu se eram uns livrinhos... De banda desenhada, muitas vezes erótica, a preto e branco, que também se vendia nas papelarias. Assim,
banda desenhada erótica?
Sim.
Não.
Às vezes não era de.
Mas era com fotos mesmo?
Não, era com desenhos.
Com desenhos.
Havia erótica e havia banda desenhada de cowboys.
Então, mas não era daquelas que tinham andotas e no meio tinham coisas picantes.
Havia também isso, havia. Mas depois havia umas. Opá, havia umas bandas desenhadas. Depois deve existir.
Com jogos,
mas havia umas bandas desenhadas. Pá, com uns enredos inacreditáveis.
É das coisas que mais curiosidade me dá, e nunca o fiz, é comprar esses livros de andotas, as melhores andotas de 2018. E aquilo depois tem lá, não só andotas, como também tem essas bandas desenhadas e cartoons. Pá, eu não percebo.
Não, não é muito
que
diferente.
Continua a ser uma publicação que continua a ser vendida.
Opa, aquilo há páginas de Facebook com isso. Portanto, com esse tipo de humor. Portanto, é a mesma coisa. Então, parece alguém que foi a uma página de Facebook ou um blog e tirou piadas.
Está bem, mas quem é que investe numa publicação dessas? Será que aquilo dá retorno?
Opa, pá, deve dar algum, não é?
Olha, dê-me aí as andotas de 2018, por favor.
Uma vez eu comprei uma cena dessa, o Sorrir, só para ver como é que
Sorrir,
é.
Sorrir.
Comprei isso e tive que comprar isso. Pá, e é inacreditável.
Onde é que é a sede do Sorrir?
Opa, curiosamente, eu não te vou dizer, eu acho que é tipo
cá,
Castelo Branco.
Do Sorrir. É?
Pá,
eu acho
mas
que
será
é...
a casa de alguém? Ou aquilo tem
eu acho que eu fui ver o que é isto. E era a sede, era tipo Castelo
mas
Branco.
Mas é uma empresa? Ou é uma pessoa?
Opa, eu não sei exatamente.
Pá, tu entras pelos escritórios adentro e há... Sim, o senhor rir vai já falar consigo.
As cenas do Vilhena, do gajo do... Do gajo do Fala Barato e do... Pronto, o Vilhena. Era ele fazia tudo sozinho.
Ia bem.
Fazia os desenhos e a paginação...
Muito bom.
Era tudo dele.
Uau.
Portanto, eu imagino que possa ser um gajo sozinho a fazer essas publicações.
Esse gajo é ótimo.
Opa, não sei, quer dizer...
Tá bem,
deve,
tá
existir,
bem.
Deve existir, opa, deve ser não sei quem, unipessoal.
Vou...
Opa, vai averiguar.
Vou averiguar.
Se não encontrares na internet, és obrigado
vou
a comprar.
Vou averiguar e...
Faça o convite ao
senhor. Depois é convidá-lo para vir aqui, porque o senhor só rir.
Opa, não sei, isso acho que existe.
Pronto.
Mas pronto, eu estava-me a lembrar dessas... Havia umas bandas desenhadas que tinham em redes inacreditáveis. Eu acho que já contei um aqui.
Mas lembras-te dos enredos?
Pá, lembro-me de uma vez que encontrei uma no chão.
Sim, claro que estava no chão.
É verdade, não comprei. Pá, não. Nem tinha idade para comprar, mas encontrei. Opa, e a história era, chamava-se a Amante do Faroleiro. Eu acho que já contei isto aqui.
Eu não estou recordado da Amante do Faroleiro.
Conta, pá, a história do Amante do Faroleiro era muito bom. Era um faroleiro que morava sozinho. Pá, depois tinha aquela coisa muito deprimente que era... Opa, o gajo morava sozinho, mas simulava que tinha uma mulher. Tipo, oh, minha querida, come aqui, fiz comida para nós.
Espera aí, mas o quê? Ele fazia isso para quem?
Para o espaço vazio?
Para o espaço vazio. Ah, tipo, tinha uma mesa e supostamente tinha uma... Opa, entretanto o gajo, para tu perceberes que o gajo estava sempre muito sozinho, coitadinho, e o gajo fazia isso e masturbava-se quando estava a dar...
Ainda bem que falaste mais baixo.
E dizia, come aqui o comidinha que eu fiz para ti. Oh, pá, uma cena muito... Pronto, o gajo...
Ai,
e a certa altura o gajo, havia outro farol muito longe, comunicava com ele, tipo, não sei se era morse, o que é que era. Pronto.
Isso é porco e bonito.
E o gajo dizia que... E então descobre que era uma mulher que estava do outro lado.
Ah, uma faroleira.
Que era Armanda. Armanda.
Armanda faroleira.
E estava com a faroleira e os gajos combinam um dia... Um dia... Opa, combina um dia encontrar-se.
Já viste o que era sex chat por código morse de faróis?
Opa,
ele estava de um lado a masturbar-se e ao
olha,
outro.
E neste dia...
Fazer pisca.
E neste dia, marcam.
encontro.
E o gajo vai lá, mete-se num barquito e vai ter.
Vai ao outro farol.
Vai ao outro farol, pá, e há uma tempestade e o gajo naufraga. E depois, entretanto, pá, aparece lá um vulto, supostamente a mulher, a Armanda, assim, com uma gabardina, assim, e consegue puxá-lo para dentro. E os gajos enrolam-se, começam a não sei o quê, a certa altura. O gajo percebe e diz assim: mas tu não és a Armanda. E era um homem, dizia.
Não.
Dizia: adivinhas, machão. E o gajo, que nojo, porque supostamente o homem tinha... E vai-se embora, mete-se no barco e volta para o farol dele. E quando chega, tinha lá um bilhete da Armanda a dizer: vim ter contigo e tu não estavas. Vai à merda. E acaba com o gajo a chorar.
Isso é inacreditável. Isso essa é a história mais triste boa que eu já vi na minha vida.
Epá, é triste a todos os níveis. E acaba com o gajo a chorar, meu. Homem, não seja.
Isso tem que ser adaptado.
Mano, eu...
aquilo é horrível.
É a tragédia da tragédia. Quer dizer,
mas
o gajo
quem
é tem.
O gajo estava no outro farol, não percebi essa.
Era o substituto da
Armanda.
Da Armanda.
Ele foi...
a Armanda saiu, mas deixou um substituto.
Mas a Armanda tem culpas no cartório. Porque a Armanda combinou com ele. Ele saiu para ir ter com a Armanda.
Não, aquilo foi um mal-entendido. Ele percebeu que era para ir ter com ela e ela percebeu que era para ir ter com ele.
Ah, tu não disseste isso. Não disseste isso.
Houve... Lá está. Acho que aquilo foi mal combinado. Opa, já não me lembro que eu vi isto. Pai,
pronto,
30
pronto,
anos.
Pronto.
Mas a história era uma cena assim. Houve ali um erro de eles combinaram mal e ele percebeu que era para ir lá e ela percebeu que era para ir cá.
Foi e ficou-se com um homem...
Opa, o gajo ficou com...
Ainda percebo, para já não fragou.
Mas o gajo estava mascarado de gajo, o homem, não percebo.
Era um vulto,
foi...
era um vulto, só se sentia buracos.
Opa, não, a ideia era, quer dizer, a cena visual era, opa, um vulto de gabardina. Puxou, opa, foi buscá-lo, opa, no meio da tempestade, foi buscá-lo ao mar, à praia, ele estava assim, deitado na praia, puxou, opa, e nesse processo os gajos...
Mamaram-se
logo. Não sei quê, no escuro... Tudo no escuro, não sei o que, o gajo com muita sede ao pote, quando dá por ela, tcharam.
Surpresa!
Ai, meu Deus.
Opa, muito bom.
E, mano, e a tragicomédia no fim, quer dizer, é só, opa,
não vejo comédia aí.
O absoluto anticlima, não há comédia nenhuma aí.
Não há, não.
O absoluto anticlima, no fim, pá, aquilo, no fundo é a tragédia clássica.
Aquilo é para te deixar
mal,
a pensar.
Começa mal, depois tens ali uma perspectiva de uma trégua e depois acaba mal atrás.
Tu, enquanto criança, ficaste a pensar muito naquilo.
Mano, quer dizer, aquilo, a gente ria-se daquilo, que aquilo era caricato, eram umas badazinhadas, opa, tudo feito a preto e branco, só com linha. Opa, muito esquisito, boas. Pá, e não tinha nada gráfico, portanto não tinha pilas. Portanto era só tudo assim, tudo muito
soft. Opa, maravilhoso.
Nem faço ideia.
Opa, nunca gostava muito de encontrar essas brasileiras. Eu imagino que quase todas fossem do mesmo calibre. Portanto, calhou aquela, ser boa. Eu não tive a sorte de encontrar a melhor história de...
Não, também não procuraste por elas. Não procuraste por elas.
Opa, devem ser todas boas, imagino.
Mas olha, é um ótimo apelo. Nós às vezes não fazemos apelos.
A quem tenha a amante do
faroleiro. Mas quem tiver... Não é só a amante do faroleiro, mas quem souber daquilo que estamos a falar e tenha guardado por algum fortúnio este tipo,
opa,
de publicações...
Venha contar a história.
Ou que conta histórias ou que faça prints dessas coisas, porque é sempre maravilhoso.
É ótimo, pronto. E acho que ficamos com este repto para...
É, pode ser isto. Pode ser
isto.
Miguel.
Obrigadíssimo.
Queres,
obrigado eu.
Ouçam também
fazer...
as nalgas, não é?
Sim.
Nas puder. Nalgas do mandarim.
Passem por lá.
E não só. Fala-nos de tudo. Tudo por onde devem passar.
Então, se podem dar um salto ao meu blog, Créditos Finais, e pronto, e esse podcast nas Nalgas Mandarim. Temos também outra página onde vamos pondo alguns filmes, que é o Videoclube Sr. Joaquim.
Ah, isso é bom.
Pronto, alguns filmes
do Sr. Joaquim
que vão estando disponíveis na internet.
Na internet.
Podem
sim.
Também fazer um like e pronto, e é isto. Obrigado pelo convite.
Obrigado.
Foi um prazer imenso.
Pronto, e nós voltamos, acho
para
que.
Para a semana ou para a outra.
Sim, nós voltamos.
Lá.
Tchauzinho e esperem aí porque isto tem uma música.
É a mesma, do início?
É a mesma do início, mas espera aí, temos que. Pronto, já está. Ok?
Então vá.
Agora sim. Adeus.
Tchau.